Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, por presentes, senhores internautas. Nesse momento, quero aqui registrar a presença do comandante 16º Batalhão, Major Dário de Araújo Martins. Muito obrigado aí pela presença. Vai estar usando aí o Tribuna Livre. Para nós é uma satisfação ter o senhor aqui nessa noite. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 006/19 da sessão ordinária do dia 12/3/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h12, dia 12/3/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Acinemar Gonçalves Costa Nema, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Danta Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens do Santo Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto e Wene Patrick de Souza. Vereador Domingo de Sena Lopes Filho não compareceu à sessão. Expediente, ata da sessão anterior, 14/2/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Documentos lidos, convite da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Formosa, para o culto de ação de graças pela passagem de aniversário do seu pastor, presidente, Marcivão Neres de Oliveira, a realizar-se no dia 15/3/2019. Ofício encaminhado ao vereador Divino Ramos, número 062/19, do prefeito municipal, informando aos parlamentares sobre as providências adotadas para apuração do furto ocorrido no cofre da prefeitura. Comunica ainda sobre a criação de uma comissão especial de procedimentos administrativos, conforme decreto número 2170, de 8/3/2019. Matérias lidas, projeto de lei ordinária, oriundos do Legislativo, PL 008/19, do vereador Wene Patrick, que dispõe sobre a criação das empresas de concessão de serviço público de água e energia elétrica, a interrupção do fornecimento residencial e de seus serviços, por falta de pagamento de suas respectivas contas às sexta-feira, sábado, domingos e feriados, e no último dia útil anterior ao feriado no âmbito do município de Formosa e das outras providências. PL 009/19, de autoria do vereador Bruno Araújo, que proíbe a fixação de material publicitário em veículos estacionados em vias públicas. E o PL 010/19, também do vereador Bruno Araújo, que declara utilidade pública municipal o Aeroclube do Planalto Central, APC. Projeto de resolução 005/19, de autoria da mesa diretora, que cria a comissão especial responsável pela revisão da lei orgânica do município de Formosa, Goiás, e da resolução 004/08, de 2 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Indicações 127-277-506-507/19, de autoria do vereador Nema. Número 387-680-681 e 682/19, vereador Miro Bikes. 689-690-691-692/19, vereador Netinho Lacerda. 578-579-580/19, vereador Bruno Araújo. Número 731/19, do vereador Ceguinho. Número 270-271-272-274-272-741-742 e 743/19, do vereador Carlinho da Vila. Número 375-376-377-378-379/19, do vereador Domingos Filho. 751-752/19, do vereador Divino Ramos. 103-104-05-430-433-688/19, do vereador Mundim. 022-031-631-632-633-654/19, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 661-662-663-664/19, do vereador Joel Trovão. Número 064-065-066/19, do vereador Luciano Martins. 662-663-664-19, vereador Joel Strovão. Número 064-065-066-19, vereador Luciano Martins. E 204-205, vereador Macarrão. 359-360-361-19, vereador professor Rafael. Ordem do dia, projeto em primeira fase, discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas do projeto de lei ordinário oriunda do Legislativo, PL 003-19, de autoria do vereador professor Rafael, que altera a denominação da Avenida D para Avenida Domingos de Oliveira, localizado no bairro Jardim das Oliveiras, no município de Formosa, e das outras providências. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência o vereador Domingos Filho. Projeto de resolução PR 001-19 do vereador professor Rafael, que cria o concurso de redação da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e das outras providências. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência do vereador Domingos Filho. Tema livre iniciado às 19h35. Oradores inscritos, vereadores Bruno Araújo, Jurandir Oliveira, professor Rafael, Divino Ramos, Mundim, Carlinho da Vila e Joel Strovão. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas, número 006-19, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Às 19h43, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de março de 2019, no mesmo local e horário, e para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 3/3/2019, expediente, tribuna livre. O senhor...
Aqui só salientar, senhores vereadores, eu vou fazer esse pedido aí do tribuna livre hoje para o comandante do 16º Batalhão, Major Dares de Araújo Martins, está aí explanando e tem um conhecimento da casa, também dos trabalhos que inicialmente está fazendo a cidade aí. Eu quero que inclua aí na pauta.
Dessa forma, então, na tribuna livre, convidamos o Major Dário de Araújo Martins para fazer uso da tribuna. Por favor.
Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar a todos, a pessoa do presidente Mundim, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes e a todo o público aqui participante. Primeiramente, agradecer o convite e pedir desculpa aos senhores, né? A oportunidade de estar aqui, de conhecer os senhores, né? De poder divulgar um pouco do nosso trabalho, um pouco sobre a minha pessoa, né? Às vezes a gente vem com novas diretrizes, né? E pedir desculpa aos senhores que eu já tenho 40 dias de comando praticamente e não foi possível vir até aqui, né? Através do convite do nosso comandante-geral, coronel Renato Brum, intermediado aí pelo nosso tenente-coronel, comandante regional, coronel Raíza, né? Nos foi feito o convite para assumir o 16º Batalhão, que compreende os municípios de Formosa, Vila Boa, Cabeceiras, Flores, enfim, distritos, assentamentos, enfim, é uma área bastante extensa, né? Nos foi feito esse convite e com grande satisfação nós aceitamos, né? Sou de Goiânia, né? Tenho uma certa experiência em outros interiores, em torno, já trabalhei em Águas Lindas, Caldas, Sudoeste Goiano, e por último, os últimos 3 anos, à frente da seção de inteligência da capital. Então, todo o serviço de inteligência da capital, nós e outros oficiais, a gente estava à frente coordenando, né? Chegamos aqui, substituição do tenente-coronel Elifas, né? Tentando sempre se pautar e colocar em prática as novas diretrizes do comando. O coronel Renato Brum é um comandante-geral operacional, né? N cursos na área operacional, e a visão dele sempre foi pautada para um trabalho mais combativo, né? E assim a gente está tentando aplicar aqui no município de Formosa, né? Na verdade, na área do 16º Batalhão. Já fizemos algumas ações e já tomamos algumas medidas, né? Nesses 40 dias, que já colhemos, inclusive, alguns frutos, mas é o mínimo que a gente pretende fazer e que tem que ser feito, né? Eu converso um pouco com o nosso presidente Mundim, eu falo para ele que o difícil não é a gente chegar e impactar e desenvolver um trabalho ali em 1, 2, 3 meses. O difícil é a manutenção desse trabalho ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. E continuar atingindo nossos objetivos, né? Então, tentamos, nesse primeiro momento, focar no município de Formosa, dentro do município propriamente dito, né? Buscando melhorar a sensação de segurança, levar as viaturas bem posicionadas para estar mais próximo do cidadão, mais próximo dos pontos dos corredores comerciais, das entradas e saídas do município, né? Desde o início da manhã, né, 5 horas, 4 horas da manhã, até o momento que a população vai repousar, né? E continua-se o trabalho na madrugada. Mas a gente tentou buscar melhorar significativamente essa presença, né? Essa sensação de segurança em todo o município, né? Já conseguimos reduzir alguns índices, inclusive a questão de roubo de celulares, bolsas, afins, né? Esses pequenos roubos que muitas vezes são praticados, às vezes sem o uso de arma de fogo, às vezes o uso de arma branca, mas a gente tem os aventureiros, né? Então a gente direcionou um pouco o início dos nossos trabalhos para tentar reduzir, e conseguimos reduzir significativamente, trabalhando pontualmente, intensificando o nosso número de abordagem de indivíduos suspeitos, né? Com gestões feitas pelo presidente, a prefeitura, que nós tínhamos um pátio muito saturado, muito cheio, conseguimos achar mais um espacinho lá, e não tem outra forma da gente tentar fazer com que o malfeitor ali sinta, se não for quebrando as pernas. É igual a gente fala, não literalmente, né? Mas às vezes apreendendo o veículo que ele utiliza para praticar aqueles pequenos crimes, né? Outras medidas a respeito dessa quantidade de moradores de ruas que nós tínhamos, né? É a questão que em pouco tempo eu recebi várias reclamações a respeito dos flanelinhas, né? Cobrando para vigiar veículos aqui, com intermédio aí, com o apoio do Ministério Público, doutora, acho que Carize, não recordo o nome dela agora, tive pouco contato, e com o doutor Janderson, delegado regional, nós conseguimos, através de abordagem, encaminhar esse pessoal que 90%, 95% não é morador de Formosa, né? Conseguimos encaminhá-los para a Polícia Civil, para a Delegacia de Polícia Civil, e colher as digitais, né? Então, além daquela orientação da abordagem, o morador de rua ali, às vezes ele imagina que nos estados de onde ele vem, ou por onde ele passou, com os crimes que ele praticou, às vezes já tem um mandado de prisão em aberto, ou tem alguma demanda, e causou esse efeito que reduzimos significativamente, né? Hoje as nossas praças, né? Algumas ruas, a porta de vários comércios, panificadoras, restaurantes, aí a gente já está sentindo claramente uma diminuição, né? Então, em cima dos flanelinhas, da mesma forma nós os orientamos, né? Às vezes até um pouco mais de forma mais firmes, né? E a gente conseguiu já atingir esses objetivos. Mas como eu falei para os senhores, é uma breve explanação, tem muito a que ser feito, principalmente, que é o nosso próximo ponto de atuação, em cima do ambiente rural. A nossa zona rural é muito grande, né? E hoje nosso déficit de, principalmente, viaturas é demais. Então hoje nós temos 4 caminhonetes. Nosso objetivo é chegar a pelo menos 10 veículos. Não é o ideal, mas nós já vamos conseguir, né, desenvolver um trabalho e colher frutos desse trabalho, né? Então, até a gente conseguir essa demanda, estamos procurando grupos de fazendeiros, né, de associações, enfim, para a gente tentar estar montando pequenos grupos e ter uma patrulha rural destinada para aquela determinada região, né? Então, temos N crimes que são praticados, seja o furto ali de 1 a 2 cabeças, até situações que ocorreram agora de 21 cabeças, né, que foi recuperado na data de anteontem, né, via Capitão Borba, subcomandante de posse, e o Sargento Vanderlei de Flores, bem como uma modalidade que tá crescendo. Tivemos uma ocorrência registrada na região de Alto Paraíso, que é o roubo de insumos, né? Lá foram 20 pessoas rendidas para se chegar a levar ali 1.200.000 a 2 milhões em produtos. Então, é nossa preocupação também, né? Porque geralmente eles atuam com muita força, né? E daqui a pouco a gente pode ter às vezes até algo mais além de um roubo, né? Enfim, o nosso próximo objetivo é expandir esse trabalho para a zona rural. E aí eu preciso de todos os senhores, né? Preciso de todos os senhores em uma oportunidade, se tiver que solicitar às vezes mais veículos para a gente, porque efetivo a gente tenta, né? Se Formosa está mais tranquila, a gente tenta direcionar um pouco para atacar esses problemas que nós temos. Nós temos muitos assentamentos, né? Mas até lá, nós já estamos trabalhando aí com as equipes do CPT. Diariamente, elas estão fazendo incursões e abordagens nos assentamentos, em locais conhecidos que a gente sabe, via denúncias que chegam até nós, né? Inclusive, 2, 3 vereadores já nos passaram várias situações a respeito, né? Há pessoas que a gente sabe que são quantumazes nessa em algumas modalidades criminosas, enfim, a gente está aberto a receber qualquer tipo de denúncias, né? E o simples patrulhamento do CPT, abordagens focando obter esses resultados, diminuir a presença do mala no ambiente rural, enfim. Eu acho que para 40 dias, né, eu acho que já foi feito um trabalho. A gente quer melhorar mais ainda e significativamente, mas como eu falei e pontuei para os senhores, o difícil é a manutenção, né? Então a gente espera aí, se não tivermos perda de efetivo, né? Aí eu venho nos senhores de novo, né? Porque às vezes o político lá do outro município, ali lá de Jataí, eu perdi um policial para Jataí. Às vezes ele consegue buscar, da mesma forma que às vezes os senhores querem trazer alguém de fora, às vezes a gente corre esse risco de perder. Então a gente precisa desse braço forte dos senhores aí para que a gente tentar manter o nosso efetivo aqui, né? Dá para se trabalhar isso também. Mas a gente espera se continuar com esse efetivo, desenvolver um bom trabalho, né? E posteriormente, quando estiver passando o comando, passar o comando com um bom efetivo também para o próximo comandante poder trabalhar, né? Nós precisamos do efetivo. E o efetivo daqui é um efetivo bom. Nós não temos batalhões na Polícia Militar que tem esse quantitativo de policiais militares. A grande maioria reside no município, né? São bons policiais, boas pessoas. Então, 40 dias eu ouvi minimamente alguma coisa que macule a imagem da Polícia Militar ou fale de um determinado policial. Claro que às vezes nós podemos ter problemas, mas no geral, no total, nós temos uma excelente tropa, né? Que em um mês compraram essa ideia, né? E a gente está sentindo isso nas ruas, né? Então é o que eu falo, hoje nós estamos conseguindo colocar pelo menos 20 viaturas nas ruas. Se cada equipe fizer 5 abordagens, nós temos 100 abordagens a indivíduos suspeitos por dia. Então o efetivo está cooperando, está trabalhando, né? Então a gente agradece principalmente a nossa efetiva. E agradecer, viu, Mundinho, pelo apoio que nos foi dado aqui pelos senhores até então, né? Eu já vim aqui algumas vezes pedir algumas demandas, né? Bem como a prefeitura, bem como a polícia civil, bem como a guarda municipal, enfim. Nós precisamos de apoio, nós precisamos integrar, né? Nós precisamos integrar. Nós temos N pontos sensíveis aqui na cidade, inclusive um desses é um presídio de segurança máxima, que onde foi destinado os presos da facção criminosa Comando Vermelho. Então, assim, a gente precisa todo um tempo, a todo momento, estar trabalhando em cima dessa situação. E a gente só tem que agradecer essa receptividade do povo de Formosa, né, da população, dos policiais, dos senhores, enfim. Breves palavras, somente para mostrar o nosso serviço e conhecer os senhores aqui, né? Estamos à disposição, as portas do 16º Batalhão estão abertas lá.
Com a palavra o vereador Joel Strovão.
Vereadores, vereadoras, público presente. Major, quero fazer um agradecimento ao senhor aqui pessoalmente. Assim que o senhor chegou, mandei um ofício para o senhor sobre o Franelinha. E já vi o resultado muito grande mesmo. Eu já verifiquei, o resultado foi muito bom. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre os postos policiais da entrada e saída da cidade. Vai ser efetivado de novo? Ele vai voltar a funcionar? Os postos que tem na entrada e saída da cidade.
Sim, primeiramente a questão dos flanelinhas, né? É uma situação delicada, né? Então, assim, a ideia, né, do flanelinha é que está ali, às vezes, para tentar, está trabalhando, informalmente trabalhando. Mas a notícia que nós temos é de várias situações, de ameaças, de oprimir a população para buscar um dinheiro ali, enfim, né? Em cima disso, e de exemplos negativos nós temos em Goiânia, né? Então, em Goiânia, qualquer local que você estacione hoje, você tem um flanelinha ali. Brasília, que foi noticiada aí nos últimos 15, 20 dias, que os jornais aqui a gente acompanha de Brasília, nós temos uma incidência muito grande também. Então, assim, a gente tem que começar a querer trabalhar no início, né? Senão daqui a pouco vira uma epidemia aí e fica mais difícil, né? Então, combatemos, eu agradeço a questão do ofício e nós tivemos outras solicitações, bom que conseguimos desenvolver esse trabalho, e a ideia é não liberar de forma alguma, né? Tá errado. Se organizar uma forma legal de se fazer, sim, mas da forma que estava sendo feito, oprimindo a população, tá errado, né? E estamos aí para trabalhar. A questão dos postos, é nossa intenção, né? Inclusive, já estamos desenvolvendo esse trabalho nos postos, em locais estratégicos, né? E os postos são locais estratégicos, de estar posicionando a viatura para a pessoa que vai deslocar, sair do município, entrar no município, né? Que existe esse efeito psicológico, principalmente o ladrão que vem de Planaltina, Brasília, vem de outra região e depara com a viatura na entrada. Então, existe, né, esse fator psicológico. A nossa ideia é reformá-los, né? Nós temos algumas saídas e, às vezes, até construir ou, às vezes, até equipar de alguma forma outros locais, igual aqui a saída, às vezes, trazer mais próximo da saída do Itiquira. Enfim, mas aí nós precisamos de apoio, né? Polícia Militar não tem verba. Então, eu já estou tratando a respeito disso, né? Está buscando aí a iniciativa privada, bem como a pública, para a gente tentar, pelo menos, dar uma pincelada lá, né? Igual nós estamos fazendo na nossa unidade agora. Mas vamos ativar, sim.
Parabéns, comandante, pelo trabalho. Em tão pouco tempo já apresentou um grande resultado. Parabéns. Precisar do vereador, estamos à disposição aqui.
Com a palavra, o vereador Enem Patrick.
Boa noite, senhor presidente, demais pares. Boa noite, comandante, parabenizar ele pelo trabalho que ele tem feito, dizer que foi feita uma ação importante, a gente que acompanha bastante a educação, no Colégio Maria Alícia, no turno noturno, já na gestão do senhor agora. O colégio fica lá entre a vila, setor Bosque, aquela região lá, que a gente tinha lá aluno fumando maconha dentro da sala, traficantes de droga, etc, etc. E já nessa gestão, houve uma ação lá na escola, no turno, e que mudou radicalmente lá o cotidiano da escola. A escola hoje é outra no funcionamento do turno, após essa ação da Polícia Militar lá. Né? Lembrar os senhores colegas e também o comandante, o fato triste acontecido hoje lá na cidade de Suzano, né? Onde uma pessoa entrou lá e vitimou duas pessoas, e vitimou todas aquelas pessoas, e a gente traz esse pleito, né? Não é nem um pedido, nem uma cobrança, mas no sentido de parceria, dessa casa ser parceiros com o senhor, para a gente poder potencializar o trabalho de vocês em frente às escolas, dentro das escolas, dentro da área educacional, porque realmente a gente acredita que é um foco importante, que é esse patrulhamento próximo às escolas e dentro das escolas, que de lá, né, a gente, infelizmente, tem notado aí principalmente o crescimento enorme do tráfico dentro da escola sendo ponto de tráfico central da região toda. Então, nesse sentido, a gente se coloca à disposição. Não posso cobrar pela estrutura que a gente sabe que a Polícia Militar não tem. Mas podemos colocar à disposição a casa para parcerias, para poder potencializar esse trabalho, igual foi feito lá no Maria Alícia.
Sim, eu agradeço aí pelo elogio. Assim, é um ponto sensível, né? É um local fértil para a disseminação do tráfico de entorpecente, né? Principalmente o jovem ali, né? Cabecinha. Então é muito fácil o traficante atuar, né? Se não tiver a fiscalização ferrenha ali, né? E trazer o adolescente, às vezes, inserir o adolescente cada vez mais jovem no mundo das drogas e, consequentemente, crimes, né? Essa demanda nos foi trazida pelo presidente Mundim. Já tínhamos um certo planejamento, mas a subsecretária...
Subsecretária da Educação, Eliette.
A senhora Eliette foi lá. Nós conversamos bastante, né? Discutimos a ideia, às vezes, da criação de uma patrulha rural, uma patrulha escolar, né? E me parece que já funcionou em outro momento aqui, mas nós achamos mais interessante atuarmos de forma com todas as viaturas, né? Então, só pedimos a ela tanto a rede estadual quanto a rede pública um pouco de paciência, às vezes, porque se você tiver, às vezes, dois policiais militares já fazem esse trabalho, e às vezes ele já tem o perfil de trabalhar ali com professor, com aluno, já é conhecido, né? Mas para nós atingirmos, né, o maior número de escolas possíveis diariamente, nós estamos distribuindo, através de um cartão programa, todas as equipes da rua. Então, cada viatura setorizada, ele é responsável por cobrir aquelas escolas ali próximas, né? Dependendo do setor, se a gente tiver mais uma demanda maior de escolas, nós temos outra viatura para dar apoio. Então, na data de ontem, conseguimos, depois do levantamento que foi feito com todas as escolas municipais, estaduais e particulares do município, né, começamos a desenvolver esse trabalho agora a partir de segunda-feira. Então, só segunda-feira foram feitas 37 visitas às escolas, né? Hoje, nós já temos mais de 60. Então, se eu for contabilizar que são 15 viaturas, né? Cada uma fizer 4 visitas, matutino, vespertino, noturno, né? Aproximando da escola, dos professores, dos coordenadores, né? Nós vamos conseguir levar a Polícia Militar para dentro da escola, né? É como eu falei para alguns professores, né? Para alguns diretores, é só ter um pouco de paciência, porque às vezes aquele policial não tem o perfil, né? Mas com 4, 5, 6 visitas, eu acredito que a gente já vai quebrar algumas barreiras e vai conseguir desenvolver esse trabalho. O importante é que a viatura está presente ali, né? Nos 3 períodos, a gente está tentando colocar em todas as escolas, né? E inibir, afastar a presença do traficante, né? Então, estamos desenvolvendo esse trabalho também.
Com a palavra, vereador Miro Baik.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, major Dário. Só te dar as boas-vindas, dizer que Formosa te recebe de braços abertos e que, assim, a gente já vê a polícia, inclusive, mais presente, não é, falando do major Elifas também, que fez um grande trabalho, mas a dinâmica, às vezes, é um pouco diferente. Só dizer que Formosa te recebe de braços abertos e nós estaremos sempre juntos aí para fazer o melhor para a nossa comunidade. Seja muito bem-vindo à nossa cidade.
Obrigado. À disposição.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, boa noite. Major Dário, boa noite. Queria parabenizar o senhor pelo trabalho já impactante aí na chegada. Parabenizar pelos trabalhos já realizados até fora de Formosa. Tivemos notícia do seu trabalho em Caldas Novas, Goiânia, Águas Lindas. A gente tem um referencial já aí desse trabalho. E o senhor tão novo, já assim tão desenvolvido aí dentro da corporação. Parabéns, e eu tenho certeza que Formosa ganhará em muito com a sua atuação. De início, sentimos realmente o impacto do Bom Dia Cidadão, né? Com as viaturas dispostas nas nossas entradas. Corro de manhã e eu passo pelo menos por 3 viaturas, eu passo pelo menos por 3 entradas, e realmente a sensação de segurança, ela é nítida, né? A gente sente isso. Com relação à atuação, a gente destaca aí realmente essa atuação na área rural, que é uma demanda, inclusive o vereador Duardinho, né, que não está aqui, mas ele próprio tem passado por essa circunstância de pessoas adentrar a sua propriedade. E hoje o que a gente vê é o roubo de bovinos para realmente colocação no mercado, no consumo, né? Rouba-se lá e, quem sabe, nós mesmos estamos aí consumindo o fruto desse roubo. Em especial ali na região de Serra Bonita, ali próximo ao Bezerra, que é uma região que tem sido realmente incidente, recorrente, esse fato. Com relação também aos postos da saída, a gente vê hoje as viaturas dispostas próximos, né? Realmente tem ali uma proximidade, mas os postos hoje que nós temos físicos na saída sul e saída ali para Brasilinha, mais depredados, né? Pelo abandono, pelo que foi deixado. Mas a gente tem aí empresários que têm vontade, que têm disposição, disponibilidade para uma parceria público-privada com a PM aí, para, se necessário, até investir ali no que seja a parte física, material, para dar esse suporte e apoio à Polícia Militar, tá certo? O senhor precisando, querendo e tendo a intenção, a gente pode intermediar isso juntamente com o senhor para que isso possa viabilizar. Também, por parte do prefeito, já foi colocado por ele essa intenção de ativação desses postos e também fazendo uma parceria da nossa Guarda Municipal juntamente com a Polícia Militar. E eu acho de suma importância a ativação desses postos, que já é uma estrutura física ali, embora depredada, mas que pode facilmente ser recuperada. Ademais, seja bem-vindo, conte conosco, com o nosso gabinete, com essa casa, que realmente dos comandantes que por aqui já passaram recentemente, do que a gente tem presenciado, todos têm tido um suporte, né? E todos têm correspondido ao que é demandado também por essa casa, e tenho certeza que não será diferente com o senhor. E parabéns novamente, a gente vê a motivação da tropa, a gente tem ali na corporação do senhor sobrinhos que são policiais, tem o meu filho que é policial, e a gente sente esse referencial e a motivação por eles quando relata a mudança e realmente a disposição de trabalho diante do comando do senhor, ok? Parabéns, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras. Já quanto a essa questão dos postos, né? Eu não passei. A gente já procurou o prefeito, né? Já temos um apoio Procuramos a guarda, já temos esse apoio da guarda municipal, ela já está ocupando as saídas. Chamamos também para a gente fazer um trabalho em conjunto para a ocupação das praças, né? As praças principais, centrais e as praças onde são destinadas ali, onde a população gosta de fazer uma caminhada, uma corridinha, né? Então, assim, a gente já tem uma parceria interessante com a guarda, claro que temos que amadurecer mais, né? E colocar em prática. Agradeço e nós precisamos desse apoio para a gente buscar revitalizar esses postos fixos, né? Para o policial, às vezes, ser aquele pontozinho de apoio, às vezes, para usar um banheiro, às vezes, tomar uma água, a gente deixar bem estruturado, né? A ideia é deixar fixa, permanente, ali, 24 horas, um revezamento entre polícia militar e guarda municipal, dá para a gente fazer, né? Então, assim, já está em andamento e nós agradecemos esse apoio. A questão do ambiente rural, como eu falei para os senhores aqui, né? É uma preocupação nossa, né? Preocupação nossa. Como eu falei, é uma área muito extensa, nós temos uma influência enorme aí dos assentamentos, né? Então, é uma preocupação nossa, como eu já falei, nós já estamos desenvolvendo um trabalho, mas precisamos melhorar muito, né?
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite público presente. Major Dário, só para também desejar sucesso na sua nova empreitada, seja bem-vindo ao nosso município. E dizer ao senhor que a gente está muito feliz já com o início das suas atividades, a gente é perceptível na cidade algumas ações tomadas pela sua gestão. Formosa, ao longo dos anos, a gente sabe, acho que é de comum acordo aqui com os pares, Formosa tem sido muito feliz nas escolhas dos seus comandantes que passaram por aqui, seus antecessores. Eu espero que o senhor também tenha essa mesma receptividade, o mesmo desempenho, ou melhor, a gente torce até para que o senhor seja realmente, supere os seus colegas, que o senhor seja muito feliz com a sua equipe, para que Formosa não padeça tanto dos problemas sociais que é inerente ao país, não somente à cidade de Formosa, mas a gente torce que o senhor resolva parte desses problemas. E o que depender da parte política, conte conosco, né? Acho que de forma unida, o presidente é muito acessível a essa questão. Nós temos pessoas que possam, né, formar equipes, comissões que possam ir buscar um apoio político, sabe que tem essa interferência, sim, e depende, através de efetivo, que o senhor precisa da sua equipe. Eu sei que a sua gestão não é só sobre a cidade de Formosa, tem outros municípios também que padecem de problemas da mesma natureza, então a gente precisa revisar isso aí, sim. E sempre que o senhor puder, venha fazer uso dessa palavra, ela é importante para aproximar essa casa, aproximar o senhor das suas ações. E além dessas, eu acho que muito bem falou o Enner em relação à educação, eu também fui testemunha disso enquanto fui secretário. Na zona rural, da mesma forma, o tráfico está entrando dentro do nosso transporte escolar, está indo através do nosso transporte, as drogas têm ido para a zona rural através dentro do transporte escolar, a gente sabe disso. A gente sabe dos problemas de entrada e saída, a postura da polícia militar estando ali inibe, ajuda a intimidar. E além desses que já foram falados, para não ser repetitivo, eu queria só reforçar um pedido, que eu acho que o senhor já tomou essa medida. O senhor falou muito bem no início da sua fala, a questão da sensação, o poder da sensação, né? O senhor, no início da sua gestão, já colocou algumas duplas de policiais andando pelas ruas de Formosa, olhando um pouquinho pelo comércio, a Visconde e a Avenida Brasília. Se nós tivéssemos mais a presença de policiais, intimida, inibe bastante e dá uma sensação de segurança para o comerciante, para evitar qualquer tipo de furto ou grandes eventos aí de crimes que possam estar sendo planejados. A gente sabe que a gente tem um centro da cidade aí com o aglomerado, os bancos estão todos ali, e a gente sabe da preocupação que a cidade tem de ocorrências, como já aconteceram casos aqui, episódios que realmente foram infortuitos aí para a cidade. Mas eu espero que pela sua capacidade, pela sua inteligência, vai estar observando esses fatores, e a gente pede sua atenção especial, principalmente por esse comércio, né? A gente sabe dos comerciantes que estão aí, sempre intercedem por isso, por essa segurança. Muito obrigado e mais uma vez que Deus te abençoe, que o senhor possa realmente ser feliz e possa conduzir essa cidade, melhorando significativamente aí a segurança em parceria com os outros órgãos que atuam na mesma, no mesmo segmento. Parabéns, sucesso.
Obrigado, professor. Em cima dessa, só explanar a respeito dessa situação da presença das viaturas nos comércios, né? Diretrizes, como eu falei, do nosso comandante-geral e do nosso regional, direcionamos a questão das escalas de serviço para atuação diária, né? Durante o período de comércio, as viaturas para os corredores comerciais, né? Então, aquelas viaturas setorizadas, na verdade, eles vão fazer aquelas vias principais, onde tem um comércio mais quente ali, né? Nós temos agências bancárias, nós temos 6 lotéricas dentro da cidade de Formosa. Agora nós temos mais uma em Bezerra, né? Acho que foi hoje a inauguração. Então, assim, são pontos sensíveis, né? E uma das prioridades diretrizes do nosso comandante-geral é justamente essa questão da área comercial. E em cima dessa questão do combate aí, da orientação dos moradores de ruas, nós conseguimos reduzir significativamente, às vezes para não falar zerar, né? Essa aqui é dos furtos praticados nos comércios no período noturno, esses arrombamentos, né? Que eles usam para praticar pequenos furtos ali para continuar com o uso de entorpecente, às vezes, né?
Com a palavra, o vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, Major Dário, somente para parabenizar o trabalho que já notamos aí nesses 40 dias, né? E eu sou ali, resido ali no Distrito Bezerra, como o senhor tem dito aí hoje, nós inauguramos a lotérica, né, e a presença da polícia, o capitão Couto e os policiais ali do distrito. Aquele distrito ali é muito tempo unidos ali com a polícia, né, as pessoas de bem, e nós notamos aí com esse um comando do senhor as mudanças, principalmente nas motos, que ali incomodava muito, as motos problemática, que as motos, às vezes, não foi presa, mas ela sumiu de lá, entendeu? Sumiu do distrito. Várias motos já não está rodando ali mais no distrito. E aqui em Formosa também, a gente percebemos isso. Aí nós, como eu tenho dito, que nós somos ali juntos com a polícia e estava com dificuldade também do telefone. Aí nós conseguimos um telefone da Vivo, né, para a polícia, e agora nós vamos divulgar esse número ali para aquela região. Nós pretendemos criar um grupo, né, um grupo com as pessoas de bem ali, os comerciantes, os fazendeiros, chacareiros ali próximo. E nós vamos estar sempre junto conversando com a polícia. E o que nos preocupa, foi dito aí antes, esse roubo de gado que vem acontecendo ali naquela região também. Diminuiu, mas ainda continua esse roubo de gado. Então, eu acredito que com esse telefone pode contribuir também algumas informações que nós vamos colocar pessoas de bem nesse grupo do WhatsApp para a gente tentar passar algumas informações para a polícia. Então, é somente parabenizar, né, e que Deus abençoe e que continue fazendo esse trabalho excelente no município.
Obrigado, vereador, pelas palavras. E agradecer ao senhor, né, realmente o Estado licitou números TIMS para como números funcionais da Polícia Militar, né? E a operadora TIM, infelizmente, não tem um alcance que a gente precisa, necessita, né? Principalmente no ambiente rural, né? E nós temos essa dificuldade, essa deficiência hoje. Então, nós temos que, como a polícia não fornece, né, porque são somente números TIM, nós precisamos desse apoio. E, inclusive, eu recolhi todos os números TIMs que nós tínhamos nos distritos, nas rurais, e trouxe todas para as viaturas daqui dentro de Formosa. E estamos buscando adotar, né, esse número, e tem que ser de cunho particular, né, às vezes um empresário, né, às vezes um comerciante, às vezes nos ofertar esse patrocínio. Né, e vamos tentar adotar, né, em todos os distritos, nas outras cidades, né, e desde já agradecer ao senhor pelo apoio que sempre nos tem prestado lá. Né. O nosso comandante regional estava aqui desde a parte da manhã toda, praticamente foi reunião, eu não pude ir lá pessoalmente. Né. Mas obrigado pelas palavras, à disposição do senhor.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria desejar aí as boas-vindas ao nosso comandante Dário. E nós já adiantei já um pouco do assunto ali com ele. Só queria só reforçar para que os nobres também pudessem ter conhecimento. A gente assiste e vê o trabalho da polícia aqui na cidade. Eu tenho acompanhado. E aí, um problema eu acredito que causa. Quando arrocha aqui, eles fogem para a zona rural. É o que a gente percebe. E isso tem causado problemas, principalmente nesses assentamentos mais novos, né, que o pessoal ainda está despreparado. Eu até citei um dia aqui, e como eu comentei contigo, no assentamento de São Francisco, pouco mais de um mês, eu até oficializei vocês. E assim, a gente está esperando realmente essa ação da polícia, uma ação diferenciada da patrulha rural. A gente parabeniza, agradece o pessoal que está sempre andando naquela região de Santa Rosa ali até na barragem. Mas nós sabemos, comandante, que existe até boca já de fumo lá em assentamentos, coisa que a gente achava que ia ser uma paz antigamente, e hoje não é mais. Nós sabemos também que isso vai dos distritos, Santa Rosa, que é próximo, JK. E assim, a gente pede aí, em nome da população, que vocês tenham, procurem aí, de repente, descobrir quem são esses malfeitores que estão aí também contaminando os nossos jovens aí na zona rural, nos assentamentos. E nós sabemos que isso sai da cidade e vai para lá. A gente quer que isso esteja uma paz realmente, porque aqui já está difícil, vai para lá e não tem essa paz. Ou seja, eles, além dos roubos de gados, né, tem os grandes, né, que roubam os gados, e os pequenos que roubam as casas do pessoal, que é uma bomba de poço artesiano, que é uma cela, que é um... assim por diante. Rouba comida na casa do pessoal, esses ladrõezinhos de galinha. Que quando o cara... Já tem roubado gado também, uma, duas cavalos, sempre rouba lá, principalmente nesse assentamento lá. Então, é um pedido que eu deixo aí, registrado, além de ter oficializado, para que vocês dêem uma atenção aí para nós aí. Não só lá, mas os assentamentos têm esse problema. Vai gente de tudo quanto é jeito, e até que isso se torna, até que esses assentamentos se ajustam, né, demora um pouco. Né, e aí, a gente passa por isso. É isso meu pedido e parabéns, seja bem-vindo ao nosso município.
Tá, obrigado pelas palavras. Como eu falei para o senhor, é uma deficiência nossa hoje, mas estamos trabalhando para melhorar, né? Buscar diminuir esses crimes praticados na zona rural. Igual bem como o senhor falou, às vezes aperta na cidade, a tendência é o pessoal correr para a zona rural, né? Já estamos desenvolvendo trabalhos, principalmente com a atuação das equipes do CPT, né, que tem um conhecimento vasto e principalmente também na zona rural. Então, diariamente, a gente está destinando equipes justamente para estar fazendo operações nos assentamentos, em locais onde a gente sabe que, e já recebeu informação que tem essa atuação, existe uma atuação de algum criminoso, algum indivíduo, a gente já está desenvolvendo esse trabalho. A ideia é conseguimos aí com a implantação de mais equipes da patrulha rural, né, e com esse trabalho desenvolvido do CPT e nossas equipes de inteligência, a gente conseguir atingir os objetivos desejados lá.
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, major Dário, agradecer pela presença e agradecer também pelo trabalho que tem sendo feito na nossa cidade. A gente sabe que de 2004 para trás, a gente tinha uma polícia dentro da cidade de Formosa, que era uma polícia que o comando preocupava muito em cima do trabalho em multas, trabalhar na situação de trânsito. De 2004 para frente, Coronel Abigail chegou na nossa cidade, a polícia parece que recebeu assim, um peso maior, onde o Coronel Abigail fez um grande trabalho. Depois disso aí, a gente viu que o Major Ricardo Rocha chegou, deu um peso maior. A cidade realmente viu, chegou, igual um time de futebol, quando chega um Cristiano Ronaldo e chega outro jogador melhor. Então a situação ficou melhor. A gente observou que depois disso aí veio o Ricardo Mendes também, foi um grande comandante da nossa cidade, fez um comando bom, Major Moura também, né? Mas tudo acopla alguma perseguição em alguns policiais, porque Formosa tem policiais bons, Formosa tem policiais que têm coragem, Formosa tem policial que ele precisa só de um bom comandante para soltar ele para a rua, para ele pegar o bandido. E aqui em Formosa a gente observa que quando o senhor chegou, parece que os policiais estão mais à vontade, está sorrindo pelo comando do senhor, pelo trabalho que o senhor vem colocando. É igual um técnico de futebol. Vai lá, faz o que você sabe e faz o gol. E a gente está observando que os policiais parece que estão trabalhando mais à vontade e a gente viu que o índice da criminalidade dentro da cidade está diminuindo. E a gente observa que os policiais estão buscando, agora a gente vê a situação da zona rural, realmente é complicado. Hoje, a gente ter um efetivo pequeno para a zona rural, certo? E também para as fronteiras da cidade. A gente se sabe que o governador ele é eleito para trabalhar. Ele é eleito para... Igual aqui, por exemplo, nós, 17 vereadores, hoje, se mandar um ofício pedindo aí para o governador Ronaldo Caiado essas 10 viaturas que nós vamos pedir, no dia que chegar as viaturas, não vai estar eu, nem o vereador Wendel Patrick, talvez o Truvão, a Roberta Brito, por perseguição política, certo? E alguns demais vereadores também não vão estar. Mas eu vejo o seguinte, eu vou cobrar, vou pedir, certo? Porque o trabalho que o senhor está fazendo aqui são poucos comandantes que fez. O senhor é muito novo, certo? Mas a gente vê que o trabalho do senhor realmente é um trabalho de excelência. É um trabalho que a sociedade está falando bem, certo? Porque a pessoa pode ter um filho bandido, mas ele quer ver o bandido na cadeia, certo? E hoje a gente observa nas ruas de Formosa que a cidade de Formosa tem um comandante. E esse comandante está nas ruas da cidade, esse comandante está prendendo os bandidos, esse comandante está soltando os policiais na rua. Essa movimentação que a gente vê das viaturas de manhã cedo, isso é muito bom para a sociedade. Muitos bandidos que saíam de manhã com pensamento de fazer um delito, ele não tem esse pensamento mais, porque o senhor está usando ali um serviço de inteligência, o senhor está usando o Marx da polícia do 16º Batalhão, certo? No nome do comandante, que é o senhor, certo? Para inibir a criminalidade da cidade de Formosa. Então a gente está vendo que o povo de Formosa está contente e a gente fica feliz. Fica muito feliz porque tem muitas mães que têm um filho bandido que pensa em restaurar a vida dele um dia e ele não está saindo para a rua. Ele tá querendo mudar de ideia, ele quer ser, certo? Uma pessoa do bem também. Então a gente observa que tem muitas mães gratas aí, porque o senhor está na cidade. E a gente está vendo o trabalho que está sendo feito. Então só tem a agradecer, certo? Se o precisar de nós está aí para fazer o melhor, entendeu? E nessas cobranças também aí das viaturas, não só das viaturas, mas nós vamos estar juntos aí, mandando ofício, pedindo o Ronaldo, certo? Pedindo também o Ernesto, que foi prefeito da nossa cidade. E hoje nós temos um prefeito aí, que é novo, cheio de vontade também para trabalhar, gosta de trabalhar, tem certeza que vai desempenhar um grande trabalho na nossa cidade e em conjunto nós vamos tentar fazer o melhor para a cidade de Formosa. Tá? Seja bem-vindo mais uma vez, tá? E continua do jeito que o senhor é.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Precisamos de apoio, né? Assim, a respeito dos comandantes, né, eu busquei conversar com comandantes que passaram aqui, inclusive o Coronel Ifas, que me passou o comando, né, outros comandantes que eu já tive o contato, para a gente tentar buscar, né, as peculiaridadezinhas de Formosa, né, saber quais são os pontos sensíveis, onde a gente poderia desenvolver o trabalho, né, mas os frutos, né, esse trabalho que é desenvolvido, eu agradeço à tropa, né, nós hoje temos uma tropa, nossa composição de oficiais e de praças hoje, ela trabalha alinhadinha, né, a tropa, como eu falei para os senhores aqui, a grande maioria mora, reside no município de Formosa, então assim, eles têm compromisso com a cidade, né. Então, graças ao nosso efetivo, o trabalho que eles vêm desenvolvendo, que a gente está conseguindo colher. Como eu falei para os senhores, nós fomos muito bem acolhidos, tanto pela população quanto pela tropa. E com as diretrizes do nosso comandante-geral, eles prontamente já buscaram comprar essa briga aí, e a gente está conseguindo desenvolver um trabalho.
Com a palavra, o vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, agradecer a presença dos guardas municipais. Eu quero aqui, Major Dário, parabenizar pelo serviço que está sendo prestado na cidade, que isso aí está todo mundo vendo, não é só eu que está vendo, mas aproveitar a oportunidade para fazer uma cobrança. Eu tenho que parabenizar muito o Major, o Tenente Coronel Elifas, pelo pedido que foi nos atendido, que eu tomo conta, sou representante do distrito de Santa Rosa. Eu não sei se você conhece bem a área, como tem só 40 dias que o senhor está aqui na região, a área do distrito de Santa Rosa, lá é um ponto estratégico, e lá não tinha polícia. Já tem uns 15 anos que eles tiraram as polícias de lá. Aí o tenente-coronel voltou isso para lá, por isso que eu parabenizo ele. Inclusive, até corri atrás da prefeitura, lá tem um atendente lá, porque o efetivo estava pouco. Eu corri atrás com a parceria da prefeitura, tem um atendente lá, que é da prefeitura. Mas é o seguinte, Santa Rosa é um município muito grande e um ponto estratégico, que lá sai para várias cidades, lá tem liga para Flores, São João da Aliança, vem para Formosa, sai para tudo quanto é lugar. É um ponto de fuga e um ponto estratégico. Sem contar que a maioria do município de Formosa, da criação de gado, é lá, e a maioria dos assentamentos também, em torno de gente, são lá. Então, eu queria te pedir, porque na época ela até tinha falado comigo que assim que aumentasse o efetivo, ele ia aumentar o policiamento lá. Por exemplo, lá tem polícia, eles agora estão mais agressivos até com os bandidos, parabenizo vocês por isso, que nós estamos sentindo lá dentro da cidade lá, que está, pelo menos, eles estão abordando todos os malandros, porque o bom de cidade pequena igual Santa Rosa, que a própria polícia, que nem a maioria da região, eles conhecem o cidadão de bem, quem é os malandros é mais fácil para eles abordar. Mas, quando eles saem de Santa Rosa para fazer um circo, que lá tem a polícia rural, eles gastam quase um dia para voltar. Então, eu queria te pedir aí para que lá, como tem muitos assentamentos, tem a Barragem do Paraná, tem esses pontos estratégicos todos, que aumentasse o efetivo de Santa Rosa. Porque o efetivo de Santa Rosa está responsável até pelo JK também, se eu não me engano, e o Barreiro também está tudo na mesma rota. Quase já chegando no Bezerro, tá, porque pelo menos na época que o Elifas abriu lá, ele abriu um posto de comando. Não sei se está mais, ele tinha aberto um posto de comando e estava representando até o Barreiro descendo até embaixo. Porque antigamente respondia por Vila Boa, que era outra cidade, que foi o que eu conversei com ele, por que Santa Rosa era o município de Formosa e responde por Vila Boa, que era o comandante. Aí ele achou correto, passou, botou um posto de comando lá em Santa Rosa, conforme o tamanho da área. Aí eu queria ver se estava desse jeito e pedindo aí para dar uma ajuda para a gente nesse sentido, fazer um trabalho, não sei se o senhor já sabe como é que é lá, poder dar uma ajuda nesse sentido, mas só tenho a agradecer vocês, o trabalho seu está sendo mostrado, toda a cidade está vendo, então só tenho a parabenizar vocês. Muito obrigado.
Tá, obrigado, vereador. A ideia é, não vamos mexer com o efetivo, ou seja, o senhor já não vai perder efetivo lá. Né? E hoje nós temos, infelizmente, o efetivo da corporação não é o ideal, né? Nós temos municípios goianos aí, até 10 mil habitantes, que nós não temos a presença da Polícia Militar. Né? Então, acho que Formosa aqui, ela já está de parabéns, porque nós temos distritos pequenos, né? Teoricamente pequenos, nós temos municípios sem viatura. Nós temos distritos pequenos que nós temos a presença, nós temos uma viatura lá e como eu falei para o senhor, não pretendemos mexer, né? Os distritos, eles se confundem com a zona rural. Então, hoje, nosso veículo é o Gol, né? Então, tem uma, né? Mas, assim, eu não tenho outra, né? Então, assim, hoje, se eu colocar um Gol em determinados distritos, em 2 meses ele quebra, né? Então, assim, como eu falei para o senhor, a gente, buscando melhorar a questão da rural, da patrulha rural, a gente vai poder destinar, ou às vezes, deixar mais fixas, né? Mas, assim, a gente tá tentando acompanhar via estatísticas, zonas quentes, né? Conforme aumenta, tem uma situação ou outra. Como eu falei para o senhor, a gente tem o grupo de a companhia de patrulhamento tático aqui, o serviço de inteligência, que a gente está adotando essas medidas e levando eles para lá. Se for o caso, às vezes uma situação que às vezes a gente tem uma demanda maior, a gente direciona todas as patrulhas rurais para aquela região, até a gente resolver atender essa demanda, né? Então, assim, não é um ponto esquecido, pelo contrário, né? Eu não fui lá ainda, porque, como eu falei para o senhor, esse primeiro mês nós focamos aqui no município, mas eu já andei, porque às vezes a gente sai aqui cedo e passa nos 3, 4 destinos, a gente volta final da tarde, né? E tem que ser, às vezes, com a caminhonete, né? Então, assim, é uma área muito extensa, mas vamos, de forma alguma, perder efetivo, né? Mas a tendência nossa é melhorar e conseguir, às vezes, até aumentar o efetivo. Mas eu já estou vendo uma demandinha aí, nós vamos perder, eu acho que uns 15 policiais para o concurso de Brasília agora. Então, assim, já vamos baixar aí pelo menos mais uns 15. É uma coisa que está fora do nosso controle aqui, às vezes, né? Mas, assim, só para deixar o senhor...
Já de passar a distância do município, daqui no final, quantos quilômetros são?
Já, eu já andei bastante aí, já um dia que eu percorri 180 quilômetros.
Porque dá quase 200 mesmo, até lá no Barra Verde, lá embaixo. Mas vocês estão de parabéns, é só para olhar para aquele lado nosso lá, o que o vereador Nema está falando, também está nesse território, é o mesmo território, que os assentamentos lá são todos usados pela polícia de Santa Rosa. Final de semana... A barragem do Paraná é lotada de gente e aí precisa também da polícia, inclusive, é tudo no mesmo território.
Buscamos dar esse apoio maciço durante o período de carnaval, né? Que a gente sabe que aumentou a demanda. Então buscamos levar a presença. O COD está vindo nos ajudar aqui, inclusive com ocorrências aqui dentro. A gente está levando eles também para essa região da barragem, né? Vamos conseguir...
Não sei se o senhor sabe, mas eu vou passar uma informação para o senhor, que tem um território lá na barragem do Paraná que é seu, você sabe disso?
Esse eu desconhecia.
Pois é. Está na mão, vou falar de quem é ainda, como é que ele chama, o Roberto. Cabo Roberto, eu acho que está no nome, tem um território lá que é da polícia. Ele ficou responsável, eu acho que tinha que fazer o ponto mesmo de apoio seus lá. Inclusive até que seja um ponto até de familiares, de polícia, mas tem um ponto lá que foi doado para vocês. Roberto é amigo meu, vai ficar bravo comigo, mas tem isso lá, viu? Tá.
Mas a ideia é melhorar, vereador, pode ter certeza.
Então, registrar a presença aqui do GM Chico Vigilante do Neves. Muito obrigado aí por estar nessa noite aí, nos aí auxiliando aí na segurança. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, Só para contribuir, já foi dito aí por nossos colegas, quase tudo que nossa cidade anseia, né, do trabalho do senhor, que já está mais do que confirmado de um belíssimo trabalho que está sendo feito. E sobre comentar sobre a patrulha itinerante que teve na época do Tenente Coronel Isaías, que teve aqui em Formosa, que acontecia que alguns fazendeiros da região davam local para eles pousarem, né? E essa patrulha era muito significativa na época. Foi na época que do ex-prefeito Pedro Ivo, né, que a gente tinha muito acesso e acompanhava esse trabalho. E outra, sou guarda municipal e fico muito feliz com essa parceria, porque às vezes no passado aí tinha aquele ciúme, polícia militar, guarda municipal, e para o crescimento a importância dessa união, né, de fazer um trabalho unidos, né? O resto é só parabenizá-lo pelo trabalho. E uma pergunta, o senhor já trabalhou com o Ricardo Rocha?
12 anos. E a questão da parcerias, a ideia principal, inclusive, é diretriz do nosso comandante-geral, é buscar a integração, né, esse apoio. Precisamos todos reunidos ali, todos olhar com um olhar mais atento para a segurança pública, né? Precisamos. E estamos sim buscando parcerias, e a guarda está de parabéns aí, que sempre nos atendeu bem e é bastante prestativa, né? Vamos intensificar e melhorar.
Também aqui não poderia deixar de parabenizar aí o secretário de governo, Ernesto Rolla, que teve aí a inteligência de trazer uma pessoa nova, mas com muita experiência aí para comandar o comando do 16º Batalhão da cidade de Formosa. Para nós não temos uma sensação de segurança, não. Seguro, não é falar dos outros comandantes que passou, mas hoje nós, realmente, não só a mim, os vereadores, mas a população, sente uma segurança a mais na cidade. Tem aí visto, aqui tem até a subsecretária mandou até agradecer nesse momento a você e o capitão Milton pelo feito lá no colégio de Kate, lá no Bezerra, onde aluno ameaçou professora, onde aluno está usando droga e está fazendo muito tumulto. E aonde vocês esteve lá, fez um brilhante trabalho, está fazendo. E aqui em Formosa não é por menos. Já aprendeu aqui, para vocês terem noção, gente, um foragido há muito tempo da polícia, que era um dos que foi o sequestrador do irmão de Zezé de Camargo, o Hélito Camargo, naquela época, chega até a decepar a orelha do Hélito, naquela vez foi pego num assentamento aqui em Formosa. Não vou falar o assentamento, mas foi pego aqui na cidade de Formosa. Quer dizer que o trabalho deles não está sendo ostensivo só na cidade de Formosa, não. Está tomando conta de todo o território de Formosa. Fica aí meus agradecimentos pelo trabalho. Às vezes a população cobra muito, o vereador cobra muito, mas nós também, esses 16 vereadores e uma vereadora, agradece muito pelo trabalho que você está fazendo. Inclusive, eu e a Roberta, nós teve um feito pela primeira vez em Formosa, a Polícia Militar faz aí uma caminhada para dizer não à violência às mulheres. Então, para mim, foi uma satisfação participar junto com a vereadora Roberta naquele dia. Por isso é que quero se leva um abraço a todas as pessoas, o tenente-coronel do Comando Regional, o Raíssa, o subcomandante Rônito, que fazem um brilhante trabalho com a parceria com vocês. Sempre nós, é sabido aqui nesse plenário, que sempre nós elevou a autoestima da segurança pública aqui em Formosa, a Guarda Municipal da cidade de Formosa, junto com a PM, aqui também a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro, sempre valorizando a vida do formosense. Quero aqui te parabenizar, deixar essa casa, em nome dessa presidência, mas de todos os vereadores, o que precisar, o que nós puder ajudar para que realmente as coisas melhorem na segurança, eu tenho certeza que pode contar com esse parlamento. Muito obrigado aí por tudo que está fazendo aí pela cidade de Formosa. Sinta mais um filho da cidade de Formosa. Muito obrigado pela presença.
Presidente, eu que agradeço novamente aqui a oportunidade de poder falar, de trazer um pouco da nossa história e do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Do apoio que o senhor, os senhores nos têm dado até agora, né? Eu vou continuar pedindo, né? Porque precisamos de apoio, como eu falei para o senhor. O apoio, deixar aqui, é marcado aqui, que o prefeito Gustavo também tem nos ajudado bastante, que nós temos uma demanda diária, seja para roçar um capim ali no Copom, seja para dar um apoio com funcionário ali no quartel, no atendimento do 190. Então, nunca mediu esforços, principalmente nos deixando a guarda à disposição, né? Para a gente estar trabalhando, desenvolvendo esse trabalho em conjunto. Então, assim, a gente só tem que agradecer pela receptividade, pelo apoio que os senhores nos têm dado aí, né? E a Polícia Militar, como eu falei para os senhores, nós lá estamos à disposição. Nos traga a demanda, né, o vereador? De forma alguma é uma cobrança, é uma coisa danosa. Pelo contrário, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Onde nós precisamos intensificar para justamente a gente conseguir resolver os problemas. Então, está de portas abertas, o senhor é prova disso, presidente. Já nos levou lá algumas situações que prontamente a gente já tentou resolver, né? Então, as portas estão à disposição dos senhores, nos tragam os problemas, porque às vezes a gente tenta, trabalha, né? Acha que está conseguindo cobrir todos os pontos ali, mas às vezes a gente ainda tem algumas deficiências. Então nos traga os problemas, a Polícia Militar está à disposição. E eu já queria às vezes solicitar ao senhor, né, que o nosso comandante Coronel Raíza, hoje ele não pôde, mas ele falou que semana que vem vai passar mais dias aqui, às vezes se o senhor puder, às vezes abrir um espaçozinho para ele gostaria de vir aqui também, eu venho e acompanho ele. Então, no mais, é agradecer os senhores aqui pela oportunidade.
Não, com certeza. As portas aqui sempre estão abertas para que realmente a gente desenvolva o melhor trabalho. Aqui são 16 vereadores e uma vereadora, mas aqui não tem oposição aos trabalhos de excelência da nossa cidade, não. Nós damos as mãos para que realmente as coisas aconteçam. Muito obrigado.
Obrigado, senhores.
Por tudo ter feito. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria a ser lida, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Netinho Lacerda, 012/19, institui a Semana Municipal do Motociclista no município de Formosa. Vereador professor Rafael, 03/19, declara utilidade pública municipal, Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura.
Projeto de lei 012/013. Dos autoria do vereador Netinho Lacerda, 013, autoria do vereador professor Rafael, serão encaminhados aí para as comissões.
Projeto de resolução, vereador professor Rafael, 006/19, acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do anexo único do regimento interno da Escola do Legislativo, resolução 051/2018, que cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Formosa e das outras providências.
Projeto de resolução 006/2019, autoria do professor Rafael, será encaminhado às comissões. Passamos para as indicações.
Solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Neme, indicações 276/19, construir lombada, quebra-molas na Rua do Campo, distrito JK, tendo como referência do local a casa da dona Fátima. 278/19, fazer patrulhamento e encascalhamento dos respectivos assentamentos PA Vigilância, PA São Francisco, PA Morrinhos, PA Barra 1, PA Barra Verde, PA Nova Piratininga. Ai, ai. 279/19, fazer patrulhamento e encascalhamento aos respectivos assentamentos PA Água Fria, PA Projeto Paraná, PA Vale da Esperança, PA Florinda, PA Fartura, PA Palmeiras 1, PA Palmeiras 2, PA Brejão e as cooperativas. 413/19, viabilizar a faixa de pedestre e placas indicativas em frente à Escola Municipal Maria das Dores Barbosa, localizado no bairro Parque Vila Verde, na rua 21, esquina com a rua 10B. Vereador Miro Baques, 683/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 12471 do Parque Lago. 684/19, realizar a instalação de braço de energia com lâmpada na Avenida Circular, no bairro Formosinha. 685/19, realizar a operação tapa-buracos na rua Eunice, no bairro Jardim Califórnia. 686/19, realizar a construção de galerias de água pluvial na Avenida Formosa, localizado no bairro Formosinha. Vereador Netinho Lacerda, 693/19, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Intendente Pereira Dutra, setor Jardim Califórnia. 694/19, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 15 do Parque União. 695/19, implantar o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Distrito de Santa Rosa. 696/19, realizar a operação tapa-buracos no final da rua 9, Vila Marilac, próximo à Capela Santa Luzia de Marilac. Vereador Bruno Araújo, indicações 581/19, providenciar a regularização da coleta de lixo na Via Almeida Pires, no setor de Chácaras Abreu. 582/19, implantar programa de estimulação precoce no município, indicado para bebês prematuros e também para aqueles que apresentam algumas limitações. 583/19, cumprir a lei número 339/16, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Formosa e as outras providências. Vereador Carlinho da Vila, indicações 744/19, realizar manutenção e troca de lâmpadas na rua Santa Luzia, localizada na quadra 1, no centro. 745/19, fazer reforma em todo o telhado do CEMEI Ana Ribeiro de Freitas, localizado na rua 8, no setor Parque Lago. 746/19, fazer poda das árvores da rua Tasso Dutra, próximo ao número 400, no setor Parque Laguna 2. 747/19, fazer manutenção e a troca de lâmpadas na via 15, número 14, localizado no setor sul. Vereador Seguinho, indicação 733/19, fazer trabalho de conscientização sobre a doença esclerose múltipla no município. Vereador Divino Ramos, indicações 753/19, realizar a reforma do retorno na Avenida Brasília, em frente à casa do construtor, no bairro Formosinha. 754/19, realizar recapeamento ou operação tapa-buracos na Avenida João Luiz P. Gebrim, da rotatória da Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo até a esquina da Rua 2, no bairro Formosinho. Vereador Domingos Filho, indicações 380/19, fazer uma drenagem para escoamento de água na Rua 9, quadra 17, loja 11/12, em frente ao número 2, no Parque das Laranjeiras. 381/19, fazer pavimentação asfáltica na Rua 9, Parque da Colina. 382/19, abrisar a construção de UBS do povoado Santo Antônio Xavier de Assis. 383/19, fazer pavimentação asfáltica na rua 27, no Parque São Francisco. A 384, a pavimentação na rua 4, também no Parque São Francisco. A 385, operação tapa-buracos na rua 11, no bairro São Benedito. Vereador Mundim, indicações 106/19, fazer revisão na iluminação pública na rua sem número, quadra 186A, no conjunto Netinho. 107/19, recapeamento asfalto na rua Lázaro de Melo, Jardim Califórnia. 108/19, providenciar pavimentação asfalto na rua Travessa Santa Luzia, setor Nordeste. 431/19, fazer operação tapa-buracos na rua Honório Lobo, do bairro Abreu. 436/19, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Pernambuco, no bairro Abreu. 525/19, fazer operação tapa-buracos na rua Emílio Povo, no centro. Vereador Eduardo de Paiva, indicações 634/19, fazer limpezas constantes nas bocas de lobos, tampa de proteção de bueiro para evitar alagamentos em alguns bairros no nosso município. 635/19, realizar com urgência o recolhimento de animais soltos pelas ruas, tais como equinos, caninos e gatarias. 636/19, instalar sistema de segurança com câmeras em todo o estacionamento do Hospital Municipal de Formosa. 637/19, disponibilizar guardas municipais no centro da cidade, principalmente em horário comercial. 638/19, fazer recapeamento de toda a extensão da Rua 17, Parque da Colina 1, mais precisamente em frente ao CETES, sentido Vale do Amanhecer. Vereador Joel Trovão, indicações 665/19, fazer quebra-molas na rua 6, bairro Parque das Laranjeiras, próximo ao posto de saúde. 666/19, fazer parada de ônibus em frente ao açougue Bom Corte, localizado em frente à Praça da Liberdade, no centro. 667/19, fazer patrulhamento e encascalhamento na rua D, quadra 32, no Parque da Colina. 668/19, fazer operação tapa-buracos em todo o bairro Vista Alegre. Vereador Luciano Martins, indicações 508/19, realizar recapeamento asfalto na rua 6, 7, 8, no Parque Serrano. 509/19, realizar pavimentação asfalto na rua 4, no Parque Serrano. E a 510, pavimentação asfáltica na Avenida A, no Parque Serrano também. Vereador Macarrão, indicações 206/19, providenciar a construção de um ponto de ônibus com cobertura no final da Rua 11, em frente ao IFG, Instituto Federal de Goiás, no bairro São Benedito. 207/19, providenciar a aquisição de uma área de terra para a construção de um novo cemitério municipal ou a desapropriação de área ligada ao cemitério já existente no Cruz das Almas. Vereador Professor Rafael, indicações 362/19, adequar sistema de esgoto da cozinha do Centro da Educação Infantil Miss Chaves Guimarães, no bairro São Benedito, 363/19. Fazer manutenção da base da caixa d'água do Centro de Educação Infantil Helena de Souza Santos, no Parque Lago. E 364/19, construir cobertura do parquinho do Centro de Educação Infantil Helena de Souza Santos, também no Parque Lago. Ok.
Em discussão as indicações? Não havendo manifestação.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Só fazer uma correção aqui no bairro da indicação 362/19, tá? Bairro São Benedito, e ser substituído por Formosinha.
Peço ao primeiro secretário que faça a correção. Em vez de ser Centro Educacional de Educação Infantil Misto Chave, Guimarães, bairro São Benedito, passa para Formosinha, que lá é Formosinha. Todas as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo, que evite esforço aí, junto com a Secretaria aí das demandas, para que realmente resolva aí o pedido, que eu anseio não só dos vereadores, mas da comunidade. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos constantes na pauta.
Projeto, segunda fase, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, professor Rafael, vereador, 003/19, altera a denominação da Avenida D para Avenida Domingos de Oliveira, localizado no bairro Jardim das Oliveiras, do município de Formosa, e das outras providências.
Quero aqui registrar a presença do Arnaldo Dias, Catissol, muito nos honra todas as noites, está aí sempre presente, Charles, e sempre aí presente aí o nosso superintendente da Defesa Civil, Passarinho. Muito obrigado aí pela presença, viu?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, tendo em vista que o nosso projeto está aí em segunda fase, discussão, eu queria pedir o apoio de Vossas Excelências, dos nobres colegas, para a alteração que foi solicitada, chegou até o gabinete, eu sou morador do bairro, ali na proximidade. Os moradores fizeram abaixo-assinado, através da associação do nosso bairro, solicitando a alteração desse nome. Então, eu queria a permissão de Vossa Excelência para fazer a leitura, o que está na justificativa, até um pouco da história da nossa cidade, se o senhor me permitir, bem breve, gostaria de fazer a leitura, que eu acho que enriquece o nosso conhecimento aí acerca da formação até do próprio bairro. Antes mesmo de o bairro ser formado, toda a área onde se localiza o setor fazia parte da fazenda Brocotó do proprietário Sr. João Gonçalves de Oliveira, conhecido como Dico, descendente de portugueses. Com o falecimento de João de Oliveira, a fazenda Brocotó ficou aos cuidados do seu filho mais velho, Domingos de Oliveira, desbravador do progresso. Domingos de Oliveira casou-se com a senhora Benita Oliveira Lobo e tiveram 4 filhos, Wagner, Nilce, Zeneide e Zenaide, onde moraram por muito tempo na parte de frente da fazenda, construindo uma casa colonial e um grande curral nas proximidades da atual Saneago. Em 1965, surge o interesse da família em lotear uma parte da fazenda, pois o ritmo do desenvolvimento da sociedade formosa era bem grande. juntamente com sua esposa Benita, o senhor Domingos de Oliveira planejou detalhadamente o novo bairro que surgiria. Em consentimento com a família, batizaram o loteamento com o nome Jardim Oliveira, em homenagem às antigas e futuras gerações oliveiras. Considerando toda essa história, a população do bairro procurou a Associação de Jardim Oliveira, Anjo, com desejo de prestar uma grande homenagem ao fundador deste bairro. Nesse sentido, a Anjo procurou este gabinete, solicitando a alteração na nomenclatura desta importante avenida, uma vez que estamos lá como morador e há vários anos no bairro. Então, sendo assim, eu solicito a Vossas Excelências a aprovação dessa importante mudança da Avenida D para Domingos de Oliveira. Então, fica aí o registro. Aqui está anexado ao projeto de lei o abaixo-assinado, feito pela associação. Se alguém tiver interesse, está aqui o abaixo-assinado, com várias assinaturas colhidas, demonstrando a vontade daquele setor na referida alteração. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Em discussão, projeto de lei ordinária 003/2019, autoria do vereador professor Rafael, em segunda fase, discussão e votação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Baik.
Senhor presidente, nobres vereadores, queria parabenizar o vereador professor Rafael pela propositura. Eu acho que é importante. Formosa é uma cidade que ainda tem muita coisa ainda para ser organizada, e esse motivo que o senhor trouxe para cá para adequar essa rua é muito importante. Eu gosto muito de história, particularmente, e não sabia da história do Jardim Oliveira. Eu achava que era por outras vertentes, não sabia que era pela família Oliveira, e assim, te parabenizar e dizer que eu acho que o caminho é esse. E cada vereador aí vai cuidando do seu setor, vai organizando, vai homenageando as pessoas que têm que ser homenageadas. E o senhor, como representante de tal setor, está de parabéns aí pela acolhida da associação, pela acolhida aí do abaixo-assinado dos moradores, e trazer para cá para, como se diz, para virar lei, para ser oficializado. O senhor está de parabéns, professor Rafael.
Em discussão, não vendo mais manifestação, peço para o meu secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto 003/2019, autoria do vereador professor Rafael, aprovado em segunda fase de discussão e votação. Peço para o meu secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de resolução, vereador professor Rafael, 001/19, cria o concurso de redação na Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e das outras providências.
Em discussão, projeto de resolução 001/2019, autoria do vereador professor Rafael.
Senhor presidente.
A palavra, o vereador professor Rafael.
Mesma forma, um projeto de resolução de nossa lavra, trago a esta casa, dentro da escola do Legislativo, mais um projeto que vem para somar, para agregar esta casa, onde essa casa, através da escola do Legislativo, tenta aproximar da comunidade escolar, da comunidade pensante. Então, eu queria contar com o apoio de Vossas Excelências também na aprovação desse projeto, tendo em vista que vai enriquecer, vai aproximar, vai movimentar e vai colocar esta casa de portas abertas para estudantes, para a educação do município, aumentando a possibilidade do enriquecimento do pensamento, do pensar, né, voltado para o engrandecimento aí do conhecimento da nossa cidade. Então, é um concurso que vai ser ainda organizado, vai ser passado à Vossa Excelência, senhor presidente, as datas, um calendário, a forma com que vai ser o procedimento desse concurso, mas nós precisamos registrar através de uma resolução para que ficasse registrado nesta casa, através da lei, e já dando os primeiros passos das regras que serão adotadas aí perante a comunidade escolar. Muito obrigado e conto com a votação dos senhores.
Em discussão, projeto de resolução 001/2019, autoria do vereador professor Rafael. Novando manifestação, peço para o meu secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira. Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito. Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neyman.
Sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de resolução 001/2019, autoria do vereador professor Rafael, aprovados todos os vereadores presentes. Nesse momento passamos para o tema livre. Não havendo nenhuma manifestação, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, por presente, nobres colegas. Senhor presidente, eu queria ver. Ontem teve uma coisa boa, votamos para os agentes. Eu senti falta do sindicato deles. E aí eu fui perguntar ao Sueno, que era uma coisa boa, por que eles não tinham comparecido. Falaram que não ficaram nem sabendo que estava brigando por isso. Então, eu acho que a gente, próxima vez que estiver falando sobre os funcionários, vamos convidar o sindicato a trabalhar junto com a gente, que era uma coisa boa que o prefeito fez para os funcionários. Então, vamos, só isso mesmo, senhor presidente.
Senhor presidente.
Na explicação pessoal, não havendo mais não.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Miro Baikes.
Senhor presidente, aproveitando aí o público da internet também, para dar uma salientada, o líder de governo não está ali, que era para levar até o prefeito aí a cobrança dos moradores aí com relação aí às estradas da zona rural, né? As estradas da zona rural tem muitos pedidos, eu conheço muita gente também na zona rural, assim como o vereador Netinho Lacerda, como o vereador Assinemar, Neyman. Assim, a gente tem muito pedido e, de repente, eu não sei, eu estava até conversando com o professor Rafael aqui, de repente a gente fazer uma audiência pública aí para tentar uma ajuda mais drástica aí, porque do jeito que está, a situação está... Aqui na cidade está ruim, mas a gente sabe que daqui uns dias a operação Tapa Buraco vai vir aí em 3 turnos, que foi o que eu conversei com o prefeito, para a gente, de repente, até ajudar ele mesmo para resolver o problema, né, vereador Netinho? Porque a zona rural aí, a cobrança está diária. Entendeu? Então, assim, infelizmente o líder do governo está aí, mas eu vou ver se eu procuro o prefeito também para a gente dar uma direção nisso aí, para que essa população aí, que a voz deles é mais baixa, porque inclusive está mais longe, para ser mais ouvida. Era só isso, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Trovão.
Vereador, eu já tive com o prefeito em vários pontos, levei ele na zona rural, aqui do Voo do Paraneiro, sabe de tudo, já levei ele em 3 ou 4 reuniões, inclusive na oportunidade, acho que o vereador Mundino nos acompanhou também em alguns, né, vereador? Então, o prefeito está sabendo, não só de estrada e ponte. Agora, o prefeito falou para nós que vai usar aquele recurso do INCRA agora, aquele recurso de 1.839.000, né, que foi o vereador Rafael, junto comigo, o vereador Eduardo de Paiva, resgatando, que estava perdido. Ele nos garantiu que vai usar no assentamento esse dinheiro. Então, nós temos que entender o seguinte, ele não pode pôr máquina agora, porque não tem como. Se pôr máquina agora, ele vai perder o serviço. Então, oi? É o vereador Netinho Lacerda também, desculpe, também estava com nós também na emenda, desculpe, vereador. Esqueci seu nome, você está me afastado. Então, vereador, nós... fizemos a reunião, cobramos do prefeito. Temos vários ofícios, como o vereador Neyman tem, eu também tenho, né? O vereador Netinho Nascimento tem, Eduardinho também tem. E vamos aguardar o período chuvoso parar, né? Tomara que demore um pouquinho mais, tem que chover mais, para ver a posição do prefeito. Mas ele nos garantiu, o presidente estava com a gente na reunião, ele nos garantiu que assim que acabar o período chuvoso, ele vai colocar as máquinas e vai usar o dinheiro do recurso. Só isso mesmo.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, demais colegas, apenas usando essa fase, para agradecer mais uma vez o secretário Genedir Ribas, que atendeu prontamente, semana passada, um pedido da associação, juntamente com o nosso pedido lá para a limpeza do anel viário. Estava sujo e ali é um grande problema que esse município enfrenta. Eu disse, inclusive, num vídeo que nós postamos, que o lixo não brota, é jogado. E após ali minutos, a equipe de limpeza da secretaria fazendo a limpeza, aparecem as carroças para jogar o lixo ali. Então a gente fica triste, a gente vem aqui pedir publicamente mais uma vez, gente, vamos conscientizar o nosso bairro, vamos conscientizar as pessoas, se tiver algum lixo em casa, vamos chamar os órgãos competentes para tirar esse lixo. Ali é sofá, ali tem açougue jogando as carniças, as ossadas, depositando ali naqueles lotes. Precisamos de um apoio realmente ali da comunidade para não fazer isso. Né? E ficou bonito, teve um evento sábado lá, um evento de ciclismo, né? Uma competição ali, foi muito bonito, estive lá pela manhã prestigiando o evento. Então a gente vê assim, se o bairro estiver organizado, se as ruas estiverem organizadas, o município está fazendo, né? O Gustavo, o prefeito, está fazendo por onde. A gente tem que depositar essa confiança e agradecer principalmente aí pela abertura que o secretário deu, colocando a equipe, atendendo esse pedido, tendo em vista que havia um evento no nosso bairro. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Quebra-moda.
Com a palavra, vereador Nema.
É, só para ajudar, inclusive, Miro estava falando sobre a audiência pública, né, Miro? Dizer o seguinte, que até o presidente citou ontem a questão das patrolas, que, se eu não me engano, a prefeitura hoje tem praticamente duas patrolas e essas estão quebradas há 4 meses. E o presidente citou isso aqui ontem, que inclusive a Câmara disponibilizou um recurso para conserto dessas patrolas e que até hoje ninguém parece que tem um trem que está atrapalhando o conserto disso aí. Ninguém entendeu até hoje. E aí é um assunto que já vem martirizando há 4 meses que ninguém entende isso aí. Ou seja, enquanto o prefeito não tiver com máquina na mão, como é que nós vamos cobrar alguma coisa agora? Ou seja, nós sabemos que as máquinas têm, está quebrada. Então, eu acho que é até pertinente a ideia, mas primeiro a gente tem que saber o porquê que não está sendo feita. Né? Não é? Eu não sei se
vereador,
vocês concordam
comigo. Vereador, você me
permite
uma parte?
Pode.
Permite uma parte?
Só lembrando, se quiser usar a palavra depois, pode usar, isso. Mas não tem a parte na explicação, pessoal.
É só para dizer o seguinte, que se tivesse maquinário, com a boa vontade, com a força que hoje o nosso secretário de infraestrutura tem, né, com a boa vontade de Genadir, com certeza as estradas, com aquele sol que teve, inclusive, no mês de janeiro, com certeza tinha muita estrada pronta. Mas, infelizmente, a gente tem hoje a questão das máquinas e que também tem promessa de máquinas de vir para o município, que é o que nós estamos esperando. Eu acho que, chegando hoje, com a boa vontade que nós temos do nosso secretário, o vereador, acredito que vai ter estrada assim na zona rural. Eu estou acreditando muito que vai ter estrada na zona rural, só para ajudar nisso aí.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador, professor Rafael.
Rapidamente, só para complementar e cooperar aí com a discussão, o vereador Miro, nós estávamos conversando aqui, realmente, eu já conversei isso com o Nema em uma outra ocasião, a questão é de se discutir não só o papel, a responsabilidade do município, mas de outros órgãos. Eu acho que a gente tinha que chamar a responsabilidade do Estado, dos órgãos vinculados ao Estado, chamar a comunidade que está ali, você que é um representante ali dos assentamentos, chamar os assentamentos, quem utiliza, os fazendeiros locais, né? Eu acho que é um momento de discutir melhoria, o transporte escolar. Eu acho que nós precisamos ter um momento de chamar a responsabilidade e mostrar ações, mostrar o que precisa ser feito e quando vai ser feito melhor, né? Quando vai ser feito. É para dar uma resposta à comunidade. A comunidade precisa ter em mãos, precisa ter informação. Não só que o problema existe, a gente sabe, quem passa lá todos os dias, a gente sabe. Mas a gente precisa ter uma noção. Até eu chamei outro dia o jurídico desta casa para ver se havia possibilidade, uma brecha dentro da lei, se nós decretássemos junto com o prefeito um estado de calamidade, um estado de emergência no município, para criar uma brecha jurídica, para tramitar algo mais rápido, de um processo licitatório, achasse uma brecha para executar alguma atitude, ter uma atitude mais rápida. A intenção era essa. Entendeu? Então, muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, vamos ver, na explicação pessoal, não havendo mais manifestação, declaro a presente sessão encerrada. A presente sessão encerrada, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 19/3/2019, no mesmo local e horário de costume. Muito obrigado a todos os vereadores por presente, senhores internautas, que tenham uma boa noite, uma ótima semana. Muito obrigado a todos.